He was born in this. No. Aperta. Não aí. Aqui, ó. Esse é novo. Obrigado.
É mais prático.
Vou deixar água, só que é difícil.
Não, deixa eu ver isso. Precisa.
Obrigado.
Mas então, o mais que eu fiz? Eu fui visiting scholar na Universidade de Columbia. E é isso, mais ou menos.
Entendi.
Parte acadêmica, né?
E essa participação do senhor no cenário musical, né?
Eu não tinha nenhuma especialidade no cenário musical. Eu era diretor-geral da Bio Cultural. Então, vamos dizer, especialização profissional foi na edição de material cultural de massa impresso, vendas em banca. Né?
Seria trabalhar em cima da cultura de massa para participação nas bancas.
Em geral, né? Pelo contrário, eu não tinha muita formação em música popular.
Sim.
Nós resolvemos lançar música popular porque a gente tinha lançado antes uma coleção de música clássica com muito sucesso.
Uhum. Então, a primeira, na verdade, foi a coleção de música clássica.
Foi.
E aí depois partiu para o lado da música popular. O senhor sabe quem teve essa ideia? Se lembra de...
Não, basicamente quem teve a ideia fui eu.
Ah, tá.
Quer dizer, o negócio foi o seguinte, quando nós fizemos o lançamento da música clássica, nós tivemos uma série de problemas estruturais. Né? Para começar, nós precisamos achar um fabricante de discos de 10 polegadas numa quantidade que eles não tinham a menor capacidade de executar. Quer dizer, a gente vendia 300 mil discos por quinzena. Né? Quer dizer, eles não estavam acostumados com essas quantidades. Então, nós tivemos todo um esforço com a RCA para finalmente conseguir fazer com que eles fizessem investimentos para poder aumentar a produção. Depois, nós tivemos um outro problema, que ninguém tinha as famosas vitrolas.
Uhum.
Quer dizer, a gente sabia como produzir os discos, mas não sabia como ouvir os discos. Então, nós tivemos que convencer eles. Acabamos convencendo a RCA Victor a fabricar uma vitrola popular especial para permitir a divulgação do disco. Né? E isso tudo foi um esforço que levou mais de um ano. Tudo, né? Sem falar na parte fiscal, porque como a nossa capacidade de venda era nas bancas, nós tínhamos necessidade de convencer o governo a não cobrar ICMS dos discos, porque fascículos e revistas não pagam ICMS. Né? Nas bancas não existe controle de ICMS. Então nós convencemos o governo a fazer uma verificação na boca da máquina para poder fazer uma cobrança centralizada de ICMS, que é um imposto estadual. Né?
Sim.
De maneira que você pode imaginar isso tudo que foi muito trabalhoso. E já tinha sido feito para a música clássica.
Certo.
Então, como nós já tínhamos essa estrutura toda feita, como nós tivemos sucesso com a música clássica, a ideia óbvia era de fazer uma coleção de música popular.
Uhum.
Quer dizer, vamos dizer, a motivação da criação da coleção foi essa. Né?
Entendi. Aí foi tentar passar esse sucesso para um outro lado, que seria a música popular, e aproveitar o...
O sucesso, propriamente dito, e a estrutura, quer dizer, a capacidade de fabricar discos, vitrolas, e de pagar imposto centralizadamente.
Uhum.
Quer dizer, isso tudo era muito complicado. Né?
Entendi. E eu me lembro quando eu conversei com o seu Ferretti, ele falou que teve também uma aceitação do Victor, né? Proprietário da Abril, também até como uma forma de tentar equilibrar a tensão entre a editora e o governo, né, dos militares. Porque parece que a Abril estava sendo acusada de talvez privilegiar muito a música estrangeira e não dar um espaço para o popular, para o nacional, né?
Olha, eu não tive nenhuma sensação nesse sentido.
Sim.
Eu acho que ele está inventando.
Certo.
Realmente nunca aconteceu isso, pelo menos não para mim. Quer dizer,
o senhor nunca chegou a nenhuma ideia
nada,
dessa?
Nada disso. Quer dizer, e a minha relação com o Vitor Tita era da maior intimidade. Quer dizer, eu trabalhava com ele
praticamente do lado,
diariamente. Né? Quer dizer, olha, isso aí é...
Sim.
A reação, digamos, a ideia nasceu para aproveitar uma grande quantidade de trabalho que tinha permitido a criação de uma estrutura.
Uhum. Isso que já estava pronta e poderia até aproveitar essa estrutura comercialmente falando.
É. Agora, a ideia de que houve pressão dos militares para fazer música popular, não se conversa.
Certo. Nem talvez... A Abril naquele momento não tivesse sido pressionada, talvez, pelos militares.
Nada que eu saiba. Eu era diretor, né? Quer dizer, participava das reuniões de diretoria, eu nunca vi nada disso.
Certo, entendi. E aí, por exemplo, o senhor era o diretor do departamento cultural ali, né? Da área cultural. E aí, como que se organizou o esquema para tentar lançar essa coleção da parte popular?
A música?
É, isso.
É,
qual que era, por exemplo, o organograma de trabalho, né? Equipe de trabalho? Porque, por exemplo, tinham três assessores.
Nós tínhamos assessores, um era o Lino Grunwald,
né?
O outro era o Ferretti, e tinha mais um cujo nome, não estou me lembrando, que era jornalista, mas está escrito.
Tá na capa, tem até aqui.
Capa, né? Mas é um jornalista que trabalhava na própria Abril. E que era especialista em música popular.
Uhum.
Mas então, o que tinha era uma. Nós tínhamos uma série de problemas bem específicos. Né? Quer dizer, a fabricação de fascículos, que era o que nós fizemos mais de 180 coleções. Né? Então, isso tinha uma estrutura para gerar o texto que era bastante clara. Quer dizer, você tinha um diretor de redação. Dependiam os diretores de cada coleção. Esses eram os diretores de coleção. Eles tinham um conselho, que eram as pessoas que basicamente decidiram quem que entra e quem que não entra, né? Qual é o critério de seleção. Então, no caso aí, nós tivemos um problema de queremos composições de autores ou queremos artistas que nem, sei lá, Carmen Miranda. Entra a Carmen Miranda ou não entra a Carmen Miranda? Ou entram só as composições dos autores? Aí nós fizemos uma coisa mista. Deu muito problema, quer dizer, no fim a decisão era basicamente nossa, né? Os três consultores não se entendiam. Né?
Ah, entendi.
Mas era bastante complicado.
Acabava sendo discussão entre eles mesmos sobre o que seria o artista, o que deveria ser lançado.
Eu que não entendia nada disso, né? Tinha que resolver. Mas, enfim, tinha redatores, tinha pesquisadores, tinha assistentes de arte, tinha um chefe de arte, tinha uma pesquisa iconográfica. E depois tinha o departamento de direitos, que era bastante complicado, porque nós tínhamos que comprar os direitos do compositor e quem executou.
Certo.
No caso dos cantores, dos cantores também. Né? Então, isso tudo representou inúmeras negociações com agentes, com publicadores, era muito complicado. E muitas das coisas que nós publicamos não tinham gravações. Nós chegamos a publicar coisas que eram gravadas em cilindro de cera.
Sim.
Né? Quer dizer, realmente antigas. Né? De forma que nós tivemos muitos problemas, nesse caso, para discutir direitos. Né? E isso foi, digamos, o departamento especial que nós criamos para a discussão dos direitos. O resto era a criação dos textos, era basicamente feita pelos pesquisadores. O pesquisador fazia um texto base, era levado para um dos consultores, o consultor autorizava, daí a gente transformava o texto no tamanho certo e no nosso estilo, de acordo com o redator. Depois isso tudo ia para o departamento de arte, que fazia a programação artística da publicação, junto com o pessoal da iconografia. E daí nós tínhamos o fascículo. Né? Agora, a parte do disco era feita pelo departamento de produção, que era também o departamento que fazia a negociação de arte, de direitos.
Certo. Então, na verdade, o senhor falou uma coisa interessante, né? Vai para o redator, depois do pesquisador e depois de consultor aprovar, vai para o redator para dar o formato de texto,
principalmente,
né?
O formato,
a característica, estilo, isso, o estilo literário da editora, né? Seria isso. Então, na verdade, sim, a única, talvez o recorte ali, uma única interferência que poderia ser dada no trabalho desse pesquisador, se aprovado pelo consultor, seria esse. Essa narrativa, né?
Seria a maneira de apresentar.
De apresentar.
E o texto era novamente apresentado para o consultor.
Ah, certo.
Para fazer uma aprovação final.
Uhum. Então, são...
Basicamente, o consultor indicava a seleção das músicas que iam participar, uhum, e das composições. Ele, se possível, ele dava uma bibliografia, uma indicação, digamos, de quem publicou essas músicas, né? Depois ele orientava o pesquisador fazia a pesquisa, ele aprovava a pesquisa, uhum, ia para o redator fazia o texto no estilo, no formato certo, importante, no formato, uhum, isso é mais difícil do que parece.
É. Ele tem que encaixar certo, na linha. Tem que
encaixar bonitinho. Isso era feito em conjunto com o departamento de arte. Né? Então, e aí depois que o texto estava pronto, no tamanho correto, ia novamente para o consultor dava a aprovação final. Enquanto isso, já, a gente tinha negociado os títulos todos das músicas, né, e os direitos. Né. E daí, então, novamente, tínhamos as gravações em muitos casos foram levantadas das maneiras mais incríveis. Né. E aí isso tudo era levado para a RCA fazer os discos.
Certo. E, por exemplo, nesse processo, quem que escolheu esses consultores, né? O senhor citou o Lino, o Ferretti, que...
Esse cara fui eu, basicamente.
Ah, tá. E o senhor se lembra de algum motivo do porquê que o senhor escolheu essas pessoas?
Basicamente porque eu me formei com pessoas para saber quem são os especialistas.
Ah, tá.
Reconheci, né? A gente queria gente um bom livro e que tivesse conhecimento do livro. Foi uma base de informações.
Indicações, né? Informais até.
É.
Entendi. Isso é legal porque o Ferretti, por exemplo, ele já estava nesse período com a Associação de Pesquisadores, né, da Música Popular, que acabou não decolando, né, não se formando, mas, quer dizer, se formou, se instituiu, mas acabou não vingando, né.
Pois é, não, eu não sei, eu realmente eu não tinha nenhum contato, uhum, com esse mundo. Quer dizer, quando nós resolvemos fazer música popular...
O senhor foi aprendendo com as pessoas que foram entrando no trabalho. E esses consultores é que indicavam os pesquisadores?
Não.
Tá.
Não,
você sabe que
ninguém
eles, só cumpriam o trabalho.
Eles indicavam a bibliografia, as fontes, e eles aprovavam os textos.
Ah, tá. Então, a bibliografia, as fontes que o pesquisador vai vasculhar eram
indicados
pelos consultores. Interessante isso. Até em termos assim, da minha pesquisa, porque veja que a gente está fechando um círculo, né? Eles estão atuando na FUNARTE, eles estão atuando lá na Associação de Pesquisadores e agora também estão na Abril, né? Então veja como que, por mais que seja dentro do privado agora, são essas mesmas pessoas que estão fazendo esse processo, né? Esse trabalho em cima da música popular. E aí esses pesquisadores eram contratados, né, pela Abril, seria isso?
Uhum.
Ah, tá. Tem uma missão mesmo de vasculhar essa documentação.
Porque uma coleção dessas, quer dizer, eu não me lembro mais quantos discos a gente publicou, mas certamente ao redor de 50. Né?
Isso.
Talvez 40.
É, 48, se não me engano.
48, que eram publicados quinzenalmente. Né? Quer dizer, 48 quinzenas, né? São 24 meses, são 2 anos. Né? os nossos pesquisadores, eles faziam, à medida que iam terminando as pesquisas, eles mudavam de fascículo. Né?
Sim, então era um trabalho extremamente rápido, na verdade.
Ah, eles eram contratados, né? Quer dizer, eles eram funcionários, né? E não eram especialistas em. Nós fizemos um fascículo de tudo, de medicina, de arte, de música, de geografia, de história, de filosofia, de se quiser. E, obviamente, nossa equipe, que era permanente, não era especialista em nenhuma das áreas, mas eram basicamente todas pessoas com formação universitária, de boa cabeça, né, que se adaptavam. Quem tinha realmente a responsabilidade pela exatidão do conteúdo eram os consultores.
Uhum. Entendi. E tem também o papel dos assessores, né? Ou eles são as mesmas pessoas?
São as mesmas pessoas.
É, consultor e assessor seriam os mesmos. Ah, entendi. E aí, por exemplo, no caso, provavelmente não houve interferência, por exemplo, do governo federal em nenhum momento dentro dessas escolhas. Uhum. E nem praticamente do senhor, só quando havia discussão dentro de quem seria o artista a ser lançado. Isso, e que não se chegava.
Houve inúmeras discussões, né? Entre os assessores, como se chama. Quer dizer, os consultores dificilmente concordavam um com o outro. Quer dizer, era uma brigaiada infernal, né? Para decidir quais músicas de qual compositor, né? E se entra ou não entra os cantores, porque tinha posição assim, por exemplo, sei lá, o Roberto Carlos, entra o Roberto Carlos ou não entra o Roberto Carlos, né? Então, tem consultores que achavam o Roberto Carlos a pior porcaria do mundo, né? E tem outro que achava, não, um cara que tem milhões de fãs tem que entrar na coleção. Então, a discussão se dava em termos realmente de difícil decisão, né? Mas
gosto pessoal de cada um, né?
Muitas vezes. Mas a gente acabou acertando, né? E ouvindo menos os consultores do que a gente devia.
Por que você acha que ouvia menos?
Porque eles não concordavam entre si.
Uhum. Ah, entendi. Então, na realidade, tinha que fazer um trabalho meio que de direção mesmo para conseguir chegar a uma publicação, né? A um lançamento. E o senhor sabe o porquê de se lançar um fascículo e um disco, né? Junto? Da onde surgiu essa ideia? Se ela realmente veio uma réplica lá do exterior?
Tem. A música clássica foi feita em conjunto com a editora Fábrica, que é uma editora italiana, que inventou esse negócio.
Que não tinha no Brasil ainda algo parecido, né? Algo nesse formato.
E aí a gente tinha contato, a gente fazia muitos fascículos. Inicialmente nós fizemos muitos fascículos que eram adaptações de fascículos estrangeiros, né? Depois é que nós criamos os nossos próprios, né? E começamos fazendo fascículo. Depois a gente começou a fazer fascículo com livro. Depois fascículo com disco. Os fascículos por caixinha de experiências em física, química, biologia, entende? Quer dizer, a gente foi ampliando.
Na verdade, a gente pode talvez pensar que abriu, se aproveitou daquele canal de comunicação que ela tinha para entrar em vários setores onde ela podia tanto ganhar o mercado, né?
Em
termos de capital, quanto também fazer essa distribuição, né?
Quer dizer, a gente tinha um prestígio muito grande, quer dizer, as pessoas acreditavam que os fascículos iam chegar até o fim, né? Mas até é importante.
A confiança.
Né? Então tinha confiança, os fascículos, na minha opinião, eram muito bem feitos, quer dizer, substituíram livros didáticos em grande quantidade, passaram a ser vendidos em centenas de milhares, né? Quer dizer, todo mundo tinha uma coleção de fascículos. Então, nós tínhamos realmente um instrumento na mão que era muito valioso, né? Quer dizer, de vender publicações, que nem a nossa série de filósofos, por exemplo, quer dizer, a gente vendia 200 mil cantos por quinzena, quer dizer, isso era um número que em nenhum lugar do mundo se vendia tanto, tanta filosofia. Né? por causa do sistema e fascículos em bancas.
Né? Provavelmente, talvez muitas pessoas acabavam comprando e nem sabia exatamente o que era o produto. Né?
Não, isso a gente tem muitas pesquisas e basicamente, no caso da filosofia, 20% liam, né? Eram estudantes de filosofia.
Certo.
Compraram, muitos compravam para enfeitar a prateleira, evidentemente. Muitos compravam porque gostavam de fazer coleção. Mas, mesmo você considerando que apenas um quinto dos leitores que compraram liam, né? Esse quinto era muito maior do que jamais se publicou nesse país. Né?
Sim.
Quer dizer, você fazer 200 mil cantos, né? Você quer um quinto, são 40 mil leitores de filosofia, é muito.
Né? Muito. Ainda mais para um país como o Brasil. Né?
Exato. Quer dizer, essa foi uma revolução cultural. Né?
Sim. É curioso isso, porque parece que está tão lá atrás, né? Mas eu me lembro de quando eu estava no primário, quarta, quinta série, eu tinha a coleção do Almanaque Abril, né? E eu lembro que eu chegava em casa e não usava o livro didático, eu usava aquilo para estudar, fazer pesquisa, né?
Não, e conhecer, e a enciclopédia Abril, toda a parte de arte, toda a parte de geografia, de história, de medicina, nós fizemos de todos, né? Quer dizer, realmente foi uma... Nós vendemos mais de 60 milhões de fascículos.
Muito legal.
Mas era um número enorme.
E o senhor se lembra dessas coleções? Qual que teve mais sucesso?
Em termos de quantidade de venda?
Isso.
Foi uma que se chamava Bom Apetite, que era uma coleção de receitas culinárias, que vendia 1.100.000 por semana.
Bem, de receitas culinárias. Né?
Agora, nós tivemos, quer dizer, a Bíblia vendia 300 mil por semana, quer dizer, o número médio de vendas era por aí. Né?
O da coleção da música popular, o senhor não se lembra?
Isso eu não me lembro, mas era muito alto.
Era,
quer dizer,
alto.
Era mais de 150 mil.
Uhum. E o de música erudita provavelmente deveria ser maior.
Maior, porque essa faixa que comprava para... era o símbolo de status.
Uhum. É, ostentação do material de erudito, né?
Isso.
Entendi. E deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode falar. Então, na verdade, a gente comentou aí dos pesquisadores, dos assessores, né? Quais que eram as funções. As fontes que eles indicavam, na verdade, que os consultores indicavam, o senhor se lembra, por exemplo, de alguma que... ou de algum material específico, eles falavam, olha, esse artista tem que pesquisar em algum...
Não, eu não me lembro basicamente, porque inclusive isso não fui eu que fiz. Né, que
foram propriamente
era
eles.
Era um departamento que a gente tinha. Né? Mas era basicamente a negociação da grande maioria foi com as companhias que... as gravadoras, né? Quer dizer, todo mundo, a grande maioria, era propriedade de uma gravadora. Então a gente negociava com as gravadoras. Algumas músicas que não tinham sido compradas por gravadoras, a gente pesquisou, quer dizer, fomos atrás dos parentes do cara, e assim.
Para conseguir ter uma autorização.
Mas não foi a maior parte. A maior parte era são propriedade de gravadora.
Uhum. E eles costumavam vender essa...
Costumavam vender.
Entendi.
Eles não conseguiam imaginar uma venda tão grande.
Sei. E o senhor se lembra, por exemplo, de algum caso em que se criou uma narrativa ou se fez uma pesquisa e o consultor pediu alguma alteração no sentido de tirar uma parte da história daquele artista?
Nunca houve censura. Quer dizer, houve a tentativa de ser... exato das informações.
E mais objetivo, talvez.
É, bem objetivo, quer dizer, a ideia de não tomar posições nessa uma briga de quem é melhor, quem é pior, né? Quer dizer, isso a gente não fazia. Mas é bom você se dar conta de que, digamos, durante os 16 anos que eu fui diretor da apoio cultural, eu nunca tive nenhum tipo de interferência militar, nenhum.
Nada, nunca chegou.
Quer dizer, ninguém, nem recados, nem faça isso, não faça aquilo, nada disso. Quer dizer, é como se não existisse. Quer dizer, a ditadura militar tinha forte influência sobre as revistas, mas na apoio cultural, definitivamente, ela nunca, nunca teve nenhum tipo. Influência. E pode crer que se tivesse havido influência via Vitor Tim, eu teria sabido.
Com certeza.
Quem mandava lá era eu.
Não, isso é muito bacana, porque as pessoas têm uma noção de que a ditadura interferiu em todos os setores da música. E na verdade não, é isso que a gente está constatando, né?
Isso não. Nesse caso eu posso garantir que não houve nenhuma interferência.
O senhor veja que são lançados os artistas, eles são gravados, e em nenhum desses procedimentos tem algum tipo de influência militar, né, ou do governo.
A escolha foi puramente, vamos dizer, estética dos consultores. Em muitos casos, quer dizer, eu tomei partido de um ou outro, mas sempre na base dos consultores. E nunca houve interferência, quer dizer, nós tínhamos absoluta e total liberdade.
Liberdade para desenvolver aquela coleção. O financiamento, o custo dessa produção, ele era todo particular, todo da Abril. Ela não contava com auxílios, com verbas.
Não, era absolutamente. A Abril Cultural era muito, muito, muito bem sucedida. Né? Ganhava muito dinheiro. Então, nós não tínhamos limitações financeiras. Quer dizer, a gente fazia o que queria. E era sempre financiado pela própria editora.
Capital totalmente particular. E o senhor assumiu esse cargo na direção da Abril Cultural por que meios? Como é que foi o caminho?
Eu comecei fazendo traduções para revistas técnicas. E depois eu comecei a editar revistas técnicas. Depois eu fui diretor da distribuidora Abril durante alguns anos. E depois eu fui para liderar a Abril Cultural e fazer o primeiro fascículo, que foi a Bíblia. E como a Bíblia teve muito sucesso, nós começamos a crescer até o ponto em que a Abril Cultural ficou maior que a outra. Né? Quer dizer, era muito grande. Né? Pois tinha venda de porta em porta, de fascículos encadernados, teve toda essa expansão de grande número de fascículos. Né? E eu fiquei lá até o fim.
O senhor entrou na Abril por esse...
Basicamente, porque eu sabia línguas e traduzia.
O senhor não tinha antes da amizade com o Vitor?
Não conhecia. Quer dizer, eu respondi a um anúncio.
E a partir daí que o senhor chegou no cargo da Abril. E o que o senhor considera, assim, pensando de música popular, o que o senhor considera como uma música popular?
O que eu considero?
Isso. Qual que seria um conceito para o senhor, assim, de música popular?
Acho que é uma música que é... que é produzida por pessoas que têm pouca formação, vamos dizer, acadêmica de música e de gosto amplamente
aceito pela sociedade.
É uma forma de comunicação, uma forma de transmissão de valores, é uma forma de transmissão de ideologias, quer dizer, tem uma função social extremamente importante. Né? Quer dizer, é uma espécie de... faz parte da cultura popular. Quer dizer, se você for antropólogo e você quiser definir os brasileiros, quer dizer, você não consegue fazer isso sem a participação da música popular.
Com certeza. E essa transmissão de valores que o senhor citou, para a gente é importante, né? Porque às vezes a gente ouve hoje a música popular, né? Que é amplamente aceita, A gente pega, às vezes, por exemplo, letra de alguns ritmos do funk, né? De alguns setores, e é como, impressionante como ali está marcado os valores que se trabalham, né? Em algumas sociedades.
Eu não entendo nada de funk, mas o pouco que eu leio, que eu vejo, quer dizer, é uma manifestação de protesto. Né?
É, sim.
Isso faz absoluta parte do conjunto de valores.
Sim.
Tem uma parte da sociedade que não está contente, né?
Não.
Que está reclamando, que quer mais coisas, que quer outras coisas. Né? E a música é uma maneira de transmitir esse desejo.
Acaba sendo a via em que isso vai se manifestar. E quando a gente fala de pautas, falando da coleção mesmo, da história da música popular, algumas entrevistas, alguns artigos que eu li falam sobre selecionar as pautas. Provavelmente isso seria selecionar o tema do fascículo, né? Qual seria o artista?
Primeiro, a primeira reunião é dizer qual vai ser o critério de escolha para quem entra e quem não entra.
Ah, tá.
A segunda é uma listagem em função desse critério. Então, decidiu-se que serão os compositores e não os interpretadores. Então, vamos fazer a lista dos consumidores. Como é uma história, vamos fazer uma lista cronológica. Aí fizemos essa lista. Depois, então, vamos ver em que medida eles são viáveis, porque tem muitos compositores que só compuseram uma música que o Lino Grunwald achava maravilhosa, sensacional, mas que não dava um disco. Né? Aí, então, a gente vê quais desses autores, desses compositores, têm uma produção suficiente para haver uma escolha inteligente. Depois, então, finalmente, a gente faz a escolha das músicas. Né? Se não me engano, eram 8 músicas, um disco. 10 polegadas, né? Então tinha que ter 8 músicas, né? Daí então a gente tem que ver, bom, e aonde que estão os direitos dessa música, quer dizer, quem é, qual é a produtora, né? Quer dizer, qual é a gravadora que tem os direitos. Em geral não era uma, eram muitas, né? Aí então você tinha que discutir as compras. Tinha muitos casos onde o pessoal achava que já que a editora abriu, vamos meter a faca, né? Então a gente tirava pessoas da lista por causa da, digamos, pouco da não praticidade da compra dos direitos. Né?
Uhum.
E era esse problema. Quer dizer,
então, provavelmente no início era bastante inviável, né? Porque quando algumas gravadoras queriam, né, elevar o preço dos direitos, acaba tornando um processo difícil.
Quando a gente dizia que a produção mínima era, vamos começar com 200 mil discos por 15 anos, 200 mil discos, muitos não acreditavam. E nós sabíamos que era isso mesmo.
E que teria que ter o suporte para chegar até o fim, né?
Agora,
porque provavelmente vai caindo esses números, né?
Números vão caindo. É uma curva.
Por isso
que é muito parecida com todos os tipos de fascículo. Música clássica, música popular, história, geografia, filosofia, cozinha. Mamãe e bebê, todas têm a mesma cor.
Começa, o pessoal começa comprando e vai desistindo.
Vai desistindo, é uma curva de atrito que a gente chama.
E tinha, com certeza, tinha algum estudo para garantir a viabilidade, né? Mesmo com a curva caindo. E essas pautas que o senhor citou, explicou, elas eram organizadas então por vocês mesmos, né? Consultores, diretor, assessor.
Definitivamente.
E o senhor acredita que qual é a importância dessa coleção da história da música popular?
Eu acho que foi a primeira vez que se fez uma tentativa de fazer uma história da música popular brasileira. E, de certa maneira, eu acho que foi bem sucedido. Quer dizer, é uma história com as gravações correspondentes.
Uhum.
Depois, outra coisa que foi muito importante foi a iconografia. Quer dizer, isso deu um trabalho desgraçado. Que realmente não tinha nada organizado. Né? Não é que você diz, essa iconografia de, sei lá, do Niemeyer, eu vou na biblioteca e está tudo lá. Né? A bibliografia do compositor de música popular não está em lugar nenhum, você tem que caçar. na favela, num lugar onde mora a família, no Rio de Janeiro, no Recife, no meio do Amazonas, quer dizer, isso deu muito trabalho. E nós tivemos, certamente, a primeira coleção de iconografia de música popular brasileira que teve no Brasil. Né? Quer dizer, são, trata-se assim, de por baixo, de 5 mil fotos.
Né?
Tem, quer dizer, que todas com fonte, tudo direitinho.
Quer dizer que, além de ser uma história mesmo, no sentido narrativo, acaba sendo um grande acervo iconográfico em torno da música.
Iconográfico, sonográfico.
Sonográfico.
E de textos também.
E de textos. E provavelmente isso acontecia mesmo, de vocês terem que buscar até o Rio de Janeiro, encontrar parentes, pedir se tinha fotos. E esse todo o trabalho, Abril foi tocando e conseguindo em 15 dias
nós
sempre.
Nós temos um departamento de iconografia, né, para os outros fascículos. Só para a nossa história do Brasil, por exemplo, nós fizemos 30 mil fotos. Quer dizer, 30 mil fotos históricas com fonte. Isso é importante, viu? Quer dizer, dizer a fonte de uma foto,
tá,
valoriza aquela foto.
Uhum.
Só lá 30 mil. Quer dizer, a gente chegava a pegar lista telefônica de uma cidade e ver o nome, para ver se achava parentes e fazia visitas para
pedir ajuda, né?
Pedir
material. Coisa. E na prática, a gente pode falar que foi um sucesso essa coleção, tanto do ponto de vista de venda, quanto até da organização dela, né?
Foi um sucesso.
É.
Fizemos 3 reedições, que eu me lembro.
É, e tem um segundo lançamento, né? No início da década de 80, com artistas diferentes. O senhor se lembra se teve alguma alteração?
Eu já não estava mais lá.
Tá.
Mas eu imagino que tenha sido com basicamente a mesma coleção, com poucas mudanças.
Uhum. É, a estrutura, pelo que a gente entende dessa segunda, ela é praticamente a mesma, trocando alguns personagens, né? Troca um consultor.
É. Né? Eu saí da Abril em 79. Essa eu já não
estava mais. Entendi. É, ela acaba sendo um espelho, né? Até uma continuidade dessa primeira, né? Pelo que a gente observa. Mas, e isso que o senhor falou, ele é muito importante, né? Porque é a primeira história que está se construindo, né? Da música popular. E ao mesmo tempo essa história, ela acaba sendo um acervo, né? Uma fonte pra gente, porque
é
o que não tinha exatamente organizado, né?
Eu imagino que até hoje as pessoas estudam os fascículos como fonte.
Sim,
né?
Com certeza.
Porque são informações fidedignas.
Uhum.
Quer dizer, pelo menos são informações que foram feitas com absoluta seriedade e, digamos, debaixo da orientação das pessoas que mais entendiam de música popular. Né? Quem indicou esses caras foi o Walter Lourenção, se já ouviu falar. Né?
Walter?
Esse é era o nosso consultor de música clássica. Ele que fez a primeira sugestão. Mas, enfim, o fascículo era feito com capricho. E, como eu te disse, não tinha limitações financeiras. Quer dizer, podia fazer o que quisesse. Quer dizer, dava dinheiro para fazer direito. E nós fizemos direito.
É, então, e isso chama muita atenção, porque é algo bem feito, um acervo bem construído no âmbito privado. E isso está demorando muito para ocorrer no âmbito público, né? A Funarte vai ter uma divisão de música popular que vai tentar cuidar dessa institucionalização, né?
Para fazer um negócio desses, o poder público definitivamente não pode correr riscos. Isso é politicamente inviável. Né? Então, você, para fazer o lançamento, para organizar um negócio que nem essa coleção, você tem que investir muito dinheiro, né? Antes de publicar. Quer dizer, um político, por mais força que ele tenha, ele não consegue fazer isso. Quer dizer, você não consegue fazer uma atividade de risco no governo. Você tem que fazer coisas mais estabilizadas, né?
Sensatas, mas...
Por isso que eu acho que o papel do governo dificilmente vai chegar nesse ponto, né? De vamos lançar uma coleção de fascículos. Só o lançamento publicitário é um bruto investimento. Sim. Grande investimento, dinheiro na frente.
É, a própria Funarte é fechada anos depois, né? O governo Collor. Então veja que nem que tivesse sido uma estrutura rápida, ela não é uma garantia de uma continuidade do trabalho, né?
Então, dificilmente.
É.
Não, é a coisa. Isso aí é o papel da uma editora privada.
Sim.
Bem sucedida. Né? Quer dizer, é no mundo inteiro que eu saiba, e eu conheço bem esse ramo, né? Não conheço nenhum governo que tenha feito isso. Quer dizer, em todos os países onde existem coleções desse tipo, quer dizer, na Inglaterra, na França, na Alemanha, na Itália especialmente, na Espanha, tudo empresa privada. Todas elas.
Sim. E na verdade, também o que a gente observa é que, veja, até hoje, né, a gente tem pesquisas feitas pelos pesquisadores de música popular aí pelo país inteiro, que até hoje elas não estão nem passadas hoje para o mundo virtual, né? Que seria uma coisa mais simples até de se fazer, né?
Muito mais barato,
então você, exatamente, você tem acervos que tem, chega a ter 500 páginas, chegam a ter 500 páginas e eles ainda estão lá nos porões, né? Eu diria da Funarte, guardados, pode ser consultado, é público, mas não está disponível, né, para a gente esse material. E, por exemplo, a Abril mesmo já faz, você consegue pesquisar pela internet, achar onde tem um fascículo, hoje até você compra, né? Por esses sebos, na verdade, os fascículos.
É, a Abril,
né,
tem um departamento lá que chama DEDOC.
Isso,
né? Você tem acesso a todas essas coisas que nós publicamos, né? E que nós pesquisamos, né?
Na verdade, lá no DEDOC eu tive o acesso à coleção, né, inteira. E eles deixam olhar tudo, eles só pedem para evitar fotografar, né? Mas é somente essas informações, né? Que as outras eu não sei nem se abriu guarda, né? O senhor tem essa ideia? Por exemplo, informações mais institucionais da empresa, materiais que foram colecionados, o senhor não faz ideia, não devem ser guardados, né?
Eu acho que, além do DEDOC, que tem, digamos, o resultado do trabalho, não tem nada. Mas o DEDOC é bom, quer dizer, tem, por exemplo, a iconografia que eu mencionei da história, né, as famosas 30 mil fotos, estão todas lá. E eles vendem o direito de reproduzir essas fotos. Né?
Ah, sim, isso. É. Quando a gente visita lá, eles entregam uma ficha, afirmando se você quiser utilizar.
A iconografia de música popular também está lá.
Tá lá. É, inclusive, para usar, por exemplo, em trabalhos acadêmicos, eles liberam.
É.
Desde que você apresente uma documentação, né?
Isso.
Aí você não paga os direitos. Bom, acho que é isso, né?
É isso.
A estrutura, o senhor disse que, como o senhor não estava lá, o senhor já não conhecia. O nome que o senhor citou é Walter Loren...
Walter Lorenção.
Lorenção. Tá, vou dar uma pesquisada.
É um
pode falar. Ele é um maestro, né?
Maestro de música clássica.
Entendi. Bom, eu acho que é isso. Era a gente ter essa ideia, essa noção de como que isso foi se organizando no âmbito privado, né?
É totalmente privado, é totalmente liberado de qualquer tipo de influência do governo.
Independente.
A decisão, todas as decisões foram tomadas dentro do ambiente privado, quer dizer, não houve interferência do governo em nenhum sentido.
Bom, acho que é isso. Tem o senhor lembra de alguma coisa que...
Duas ordens, se você quiser mais informações, se puder dar. Eu, infelizmente, eu não diria, eu doei essa coleção que eu tinha em casa, porque eu não tenho mais lugar para guardar livro.
O senhor tem bastante, que eu estou vendo.
Tem, mas você precisa ver lá, tem bastante livro.
É.
E eu doei pro Chico Mendes, fez um sindicato no norte do Brasil, dos seringueiros, né? E eles têm uma sede, e eles quiseram fazer uma biblioteca. Então eu doei as minhas coleções e fascículos para a biblioteca dos seringueiros. inclusive a música popular. Eu só guardei os livros. Esses bandelinhos, por exemplo, uhum, editados, literatura universal, esses azuis são história e a filosofia está lá em cima, os azuis. Né?
Ah, tá, lá por último. Né? Nossa, é livro mesmo, tem bastante. E grande parte com a participação do senhor, né? Quer dizer, praticamente
todos. Mas todos, a grande maioria.
É top.
Quem inventou os fascículos do Abreu fui eu, né? Quer dizer, mas quem teve a ideia fundamental foi o Vicotinho.
Mas o engraçado também é que o senhor é sociólogo, né? E o senhor foi entrando nesse mundo, né, empresarial, porque acaba sendo uma seleção.
É, eu era assistente do Florestan Fernandes na Faculdade de Filosofia.
O senhor é formado lá?
Eu era formado lá e era assistente dele, né? Era um dos quatro assistentes. E ganhava muito mal, já tinha dois filhos, minha mulher era professora universitária também, a gente não tinha dinheiro para comer. Né? E aí, quando eu vi um anúncio da editora Abril, eu disse: não, vou sair, vou me candidatar.
O anúncio era para concorrer a uma vaga no...
de pessoa com formação universitária, que saiba línguas, que tenha capacidade editorial, aquela coisa. Tal, que,
pois é.
Dizer, queremos uma coisa, uma pessoa muito especial, não sei o que. E eu me candidatei, eles me escolheram.
Foi lá se apresentar e passou.
E aí eu saí da universidade para ficar na editora Abril. E aí é que eu entrei no mundo empresarial. Uhum.
Foi aprendendo lá dentro também a lidar com esses. Porque é um grande manuseio, né? Você tem que ter um tato muito grande para.
Tinha 180 funcionários editoriais, tinha mais de 1.000 funcionários de venda de porta em porta. E tinha outros 2.000 na gráfica, porque a gráfica dependia da cultural durante um tempo também, quer dizer, não estava na gráfica também. Quer dizer, tinha mais de 3.000 pessoas. Não, era grande.
É a internet, na verdade, do período, né? Se o senhor for pensar, porque o conhecimento está se difundindo nesses canais com a participação de todas essas pessoas. É. É, o senhor aprendeu fazendo, né, muita coisa também.
É,
né?
Eu fiz estágios em muitas editoras no mundo todo, quer dizer, abriu...
Isso antes?
É, antes e durante, né?
Ah, é? O senhor viajava e...
E fiz estágio na Itália, fiz estágio na França, fiz estágio na Alemanha. Quer dizer, fiquei sabendo como é que se fabrica, facilita isso, não sei fazer.
Ah, tá. Então o senhor trouxe grande parte dessa experiência por esses países, né?
Também,
né? Que o senhor passou. Isso aí contribuiu bastante para ajudar a viabilizar a estrutura. Tudo bem. Acho que é isso, então. Me ajudou muito. Esclareceu muita coisa que eu precisava, que fica... É, porque a gente não tem muito, na verdade, biografia, né? A gente tem... Os relatos que o pessoal vai colocando, estudando, analisando, né? Mas uma memória que conte um pouquinho mesmo como era a organização, né? E o porquê que aquilo foi saindo, a gente não tem. É muito difícil de achar. É.
Mas olha, essa politização, ela não aconteceu.
Uhum.
Quer dizer, eu posso te assegurar que não é verdade. Quer dizer, ele está confabulando, viu?
É, na verdade, eu achei que o seu João está meio, um pouquinho já... Né, com a cabeça ruim. Né?
É, isso é possível.
O senhor tem uma memória incrível, né? Ele vai lembrando, vai. Tem um encadeamento. A memória dele, eu acho que está um pouquinho falha. E é super importante a gente ouvir, né? A gente vai juntando, confrontando
as coisas. Claro, mas como eu te digo, se tivesse havido qualquer coisa remota que fosse, eu saberia. Era através de mim que teria que ser feito. E eu posso te assegurar que as decisões foram puramente comerciais.
Uhum.
Quer dizer, fundamentalmente, aí entra todo um outro capítulo sobre o Vitor Chico. Quer dizer, obviamente ele era um empresário, ele queria ganhar dinheiro. Né? Agora, ele, além de tudo, ele tinha outras qualidades. Quer dizer, ele se considerava um herói civilizador. Entende? Ele, ele queria civilizar o país, né? E de certa forma ele contribuiu nisso.
É parte desse processo.
Entende? Então ele tinha uma coragem extraordinária, ele tinha uma porção ele tomou uma porção de posições que não eram essencialmente de um empresário, quer dizer, era de um empresário que queria produzir cultura, ele tinha essa vontade. Né? Certamente ele não ia produzir cultura perdendo dinheiro, mas uma vez que estava ganhando, vamos fazer bem. Né? E esse é o grande mérito dele. Quer dizer, ele realmente, quer dizer, de todas as pessoas que contribuíram, né, que são muitas, né, como eu te disse, são centenas, né, definitivamente ele é o cara mais diretamente responsável pelo sucesso que a Agricultural teve. Quer dizer, ele foi. Ele tinha uma coragem forte. Como...
Até para se arriscar no dinheiro, né?
Exatamente.
Porque, como você falou, tinha um gasto imenso.
Especialmente. Quer dizer, ele topava as coisas. Né?
É, talvez um sonhador e realizador, né? Ao mesmo
tempo.
Sonhava, tinha.
Era um realizador que tinha outros propósitos além de ganhar dinheiro.
Muito bom.
Bom,
tá certo.